Agora são 9 horas e 31 minutos e quando nós falamos de educação, educação das crianças, a gente associa muitas vezes, é claro, a responsabilidade dos pais nisso, também dos professores. Mas se pensarmos que ainda existe uma mentalidade que educar filhos é rigor, e rigor muitas vezes implica, de forma exagerada, em ações de agressão, que não é só agressão física, às vezes agressão moral, agressão verbal, isso cria problemas. Mas nós vamos conversar sobre a educação das crianças e principalmente como é que a gente pode combater a violência em relação à criança com a educadora, filósofa, ela trabalha na Secretaria de Educação focada exatamente nesse tema de combate à violência à criança. Eu converso agora com a Aline Câmara. Aline, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
A honra é nossa. Ô, Aline, quando a gente fala de educar crianças, claro que você trabalha exatamente no que eu chamaria de um epicentro para saber o nível de relação entre adultos e crianças e principalmente a questão da escola como lugar onde acaba se refletindo muito a educação da criança. É muito comum você ter dentro de casa pais que acham que educar, infelizmente, é agredir, Aline?
É praticamente um mantra social, né? Eu costumo dizer que a gente já superou essa discussão em alguns casos, né? Então, quando a gente pensa em relação à violência física, ao castigo físico, algum tempo atrás, coisa de 100 anos, um pouco menos até, tinha lá previsto na nossa legislação que o marido podia empregar castigo físico para corrigir a esposa, né? Então, já foi lei no nosso país que o marido podia punir ou corrigir, educar a sua esposa com castigo físico, né? E hoje essa discussão já está totalmente superada e a gente não vê ninguém defendendo publicamente que você tenha que corrigir uma mulher adulta, né, com violência física. E a gente foi evoluindo até entender que hoje, por exemplo, o cachorro a gente não aceita. A gente não aceita agressão física, correção física com cachorro. A gente já superou esse debate. Ninguém defende publicamente isso. Mas ainda a gente vê, sendo muito recorrente, que educar a criança é bater, é castigar fisicamente, é infringir dor ao corpo da criança, né? Então, infelizmente, a gente tem isso como um senso comum ainda na sociedade, né? E muitas vezes isso repercute, reverbera, né? Então, a gente precisa falar mais sobre isso e começar a enfrentar esse discurso, né?
Quando você fala de enfrentamento do discurso, que eu acho uma questão assim, difícil, a gente fala, tem que enfrentar, tudo bem, a gente tem que enfrentar, mas calculo que você sinta isso, porque você mexe no núcleo nervoso, né? Que é aquela ideia de que as pessoas não gostam de ter sua vida privada invadida, e elas consideram que aquele discurso, vou pegar alguns exemplos, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher. Cada pai sabe o que é bom para o seu filho. É complicada essa ideia de que a gente tem na vida privada, a gente constrói a certeza de que a gente tem na vida privada o direito de fazer o que quer?
Então, como eu trouxe o exemplo da mulher, se a gente voltar um pouquinho no tempo, dizer que a mulher não podia apanhar ou alguém falar sobre isso, era como se você estivesse invadindo a privacidade da família. E hoje a gente já entendeu que não. Que para além do direito da família, a gente tem o direito do indivíduo, né? E a criança, ela é um sujeito de direito. E ela tem garantido por lei, né? A gente tem, por exemplo, a lei do menino Bernardo, que foi aquele caso horroroso, que repercutiu muito, né? A família agredia, a criança foi ao tal conselho tutelar, ela mesma denunciou, ninguém levou em consideração e acabou que o castigo físico causou a morte da criança, né? Então, assim, essa questão do que é indivíduo, do que é família, do que é público, do que é privado, eu acho que não pode superar a discussão do que é direito, né, da criança nesse caso, né? Então, por isso que vai para além, né? Eu acredito que a gente vai chegar num momento da nossa sociedade que a gente vai olhar e falar assim, nossa, anos atrás a gente batia em criança para corrigir, né? Hoje já os pedagogos já está superado, a gente já sabe que isso não ensina. Os médicos, os neurologistas, a gente está descobrindo cada vez mais como funciona o cérebro do adulto, da criança. E a gente está entendendo que são processos, né? E que cada fase vai trazendo um aprendizado. Então, tem coisa que não, realmente não adianta, não é o caminho. Então, eu acredito que a gente vai superar, mas, infelizmente, hoje ainda não é superada essa pauta, né?
O Aline, é muito daquela coisa de que, pegando os dois exemplos que você deu da mulher, mas principalmente da criança, algumas pessoas se acham donas do corpo do outro, ou seja, se acham donas, inclusive, do direito de reprimir da forma que quiser?
Sim, eu acho que a gente ainda, enquanto sociedade, não entendeu que a criança é sujeito de direito. Né? O que, que é dizer que a criança é sujeito de direito? Dizer que ela também tem direitos assegurados por lei. Né? A lei do menino Bernardo, que é de 2014, já faz quase 10 anos que tem essa lei, ela está muito clara dizendo que é proibido empregar castigo físico, né? Que não é permitido. Então, qualquer pessoa que empregue um castigo físico na criança está cometendo, sim, crime. Né? E às vezes a gente fala, não, eu não estou cometendo crime, eu estou corrigindo meu filho. Então, são essas linguagens que a gente precisa começar, o chamado dar nome aos bois. Né? Uhum. Empregar castigo físico é crime, sim, e está previsto em lei desde 2014. Então, não dá mais para a gente continuar enquanto sociedade tolerando uma palmada, tolerando, porque existem outros recursos. Hoje a gente já entende, né? E hoje a gente já tem outros recursos para educar a criança. Então, a gente não necessariamente precisa recorrer ao mesmo, né, castigo, ao mesmo recurso que a gente recorria anos atrás. Então, a gente precisa começar a avançar.
Olha, agora me responda uma coisa. Você está exatamente na Secretaria de Educação, aonde calculo. Muitas denúncias são feitas, muitos casos vocês acabam presenciando disso. Né? Primeiro, como é que a gente detecta essa violência? Ela acaba aparecendo para os professores em sala de aula, de alguma forma? Como é que a gente pode perceber isso? Tem pais que, sabendo da violência praticada por outros pais, denunciam também? Uhum. E aí, aquela questão mais importante, chegando à denúncia, como é que você faz para poder intervir enquanto instituição educacional?
Perfeito, ótima pergunta, Gilson. Assim, hoje na Secretaria de Educação eu atuo no setor de conflito e violência, que o nosso objetivo principal é proteger a criança contra a violência. A lei prevê que violência contra a criança é violência física, violência psicológica e violência sexual, né? E tem também a institucional, que seria a própria instituição cometendo, né? Mas assim, as principais, então, seria a violência psicológica, a física e a sexual. Então, é nisso que a gente atua. E, realmente, a gente recebe muitos casos, né? O tempo todo a gente está recebendo situações. Agora mesmo, meu celular estava apitando aqui, casos chegando. Então, basicamente, o que, que acontece? A gente tem, já desde alguns anos aqui na Secretaria de Educação, a gente tem feito um trabalho de conscientizar as nossas equipes, né, para que elas estejam mais atentas, para que elas estejam mais preparadas para receber. Né. Eu sei que é forte o que eu vou falar agora, mas ninguém está preparado para ouvir, por exemplo, um relato de abuso sexual. Né. E muitas vezes chega para a professora através de uma revelação espontânea da criança. A criança brincando, ela fala, olha, o papai põe a mão aqui, o papai coloca tal coisa na minha boca. Né? Então, essas revelações são muito fortes e chega de fato para as nossas equipes. Então, a gente tem preparado as nossas equipes para receber esses relatos, para não revitimizar a criança, porque se você fica perguntando, primeiro que, assim, na educação especificamente, a gente não tem um treinamento, ferramentas, para fazer uma escuta qualificada, né? Tem toda uma técnica envolvida, existe um preparo. Então, a gente sempre orienta que não sejam feitas perguntas, que a gente só acolha, né, o relato da criança e encaminhe. E aí, essa parte de encaminhar seria a gente, de fato, notificar os órgãos responsáveis. Então, notificar o conselho tutelar para que a medida de proteção à criança seja aplicada, notificar o NUCRIA, que é a delegacia que cuida especificamente de crimes contra a criança, né? E também de notificar o CREAS por algumas vezes, dependendo da violência, para que ele acompanhe, né? Que é o braço da assistência social no município, para que acompanhe como que está a questão na família, né? Como trabalha. Então, assim, a gente faz todo esse trabalho, né? Desde a parte de receber, de perceber a violência, porque, assim, a violência física, às vezes, vem um hematoma, né? Então, assim, você percebe que a criança tá roxa, tá marcada, ou a criança fala espontaneamente, a mamãe bate, o papai bate, a mamãe me bateu de fio, me bateu de ferro, enfim. São vários relatos que chegam pra gente todos os dias, né? É criança que chega marcada de cigarro. Então, a partir do momento que a equipe identificou, né, a gente sempre fala, ou vocês fazem parte do problema, cobertando a situação, ou vocês fazem parte da solução, salvando a vida da criança. Né? E a gente tem muito esse trabalho aqui na secretaria para que, de fato, a gente consiga cada vez mais ir rompendo esses ciclos de violência.
Professora Aline, vou chamar de professora, professora Aline, né? Desculpe. Aline, professora, quando a gente fala da violência, a gente fala também, de certa forma, né, dos fatores que levam a essa violência. E como você mesmo falou, tem uma grande quantidade de casos que vocês recebem das mais diferentes formas de expressão, que nem essa da criança relatar para uma professora, para um professor que, olha, meu pai faz isso, minha mãe faz isso, enfim, é uma coisa que choca. Quais seriam os fatores que levam, na opinião da senhora, quais os fatores que levam a esse tipo de agressão? O que move o agressor?
Assim, eu tenho estudado um pouco sobre isso, tentado entender ainda, né, um pouco melhor. Mas em relação à violência sexual, que eu acho que é a que mais me motiva, porque eu acho que é a mais brutal e a que mais traz sequelas para a vida adulta, enfim. Então, eu acredito que um dos fatores, né, são alguns, mas acho que o fator principal é que a gente fala pouco sobre isso. Né? Eu acabei de ler um livro da Ana Paula Araújo que fala sobre a cultura do estupro no Brasil. E ela vai trazendo os números e, assim, a gente já tem em números que o estupro acontece dentro do seio familiar, né? 80% dos estupros que acontecem dentro da família. E entrar dentro da família é muito difícil, porque como que a avó vai denunciar o filho dela, para o filho dela ser preso? Então, são muitas relações que estão em jogo ali, né? Então, por isso que, nesse sentido, a importância da escola é ainda maior. Porque se a violência está acontecendo estatisticamente dentro do seio familiar, e se a família tem já por histórico acobertar, não falar, silenciar, né? Então, nesse sentido, a escola acaba sendo a maior porta de entrada, quem mais denuncia casos assim. Então, a gente tem qualificado as nossas equipes para isso, sabe? Mas eu realmente, voltando à pergunta, eu acredito que realmente o fato da gente não falar sobre isso, o fato da gente não querer entrar dentro da família, querer respeitar, da mesma forma como a gente fazia pouco tempo atrás em relação à agressão física da mulher, né? Até o ponto que a gente começou a perceber, olha, se a gente não intervém, as mulheres morrem, né? Então, assim, eu acho que a gente vai ter que avançar essa discussão e vai ter que começar a entrar um pouco mais nesse sentido para que a gente realmente comece a falar mais sobre o assunto, comece a naturalizar mais esse assunto, porque a gente ainda fala muito pouco. Quando a gente fala, ainda causa muito muita comoção, muito incômodo. Então, a gente vai precisar começar a mexer mais nisso para que a gente comece a denunciar também, né? Hoje a gente ainda tem em mente que criança abusada sexualmente é criança que pinga sangue, né? Quando tem a conjunção carnal e a criança escorre sangue, que a criança fica dilacerada, que a criança fica naquela situação. E hoje a gente sabe que, pelo que está previsto no Código Penal brasileiro, que está na lei, é que qualquer... Pode ser que o adulto nem rele na criança, mas se de qualquer forma ele se satisfaz com a criança sexualmente, é abuso. Eu lembro de uma situação, Gilson, se você me permite,
claro.
Que era um caso assim, era um empresário que ele abusava de crianças, mas ele nunca nem tinha relado em uma criança. Como ele fazia? Ele levava a criança para um quarto de hotel, colocava a criança em uma cama, né? E ele ficava em uma outra cama, então havia duas camas no quarto, e aí ele se tocava, né? Enquanto olhava para a criança. A criança, ela só estava no mesmo ambiente, ela não era tocada, mas ela era exposta, né, àquela situação. E isso por si só já é uma violência sexual contra a criança. Então, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente levar essa informação, mas as pessoas que estão lá na sociedade vão começar a perceber e começar a identificar. E eu acredito que tudo começa no conhecimento. Quando a gente conhece, a gente começa a ter ações. Se a gente nem sabe, a gente não tem como agir. Então eu acredito que a gente começa conscientizando, falando mais, indo por esses caminhos e divulgando também os canais de comunicação que podem servir. Os canais de denúncia. Hoje a gente tem, por exemplo, o Disque 100, que você consegue fazer uma denúncia anônima, você não precisa se comprometer. Porque realmente é muito difícil você, dependendo da situação, dependendo da família, às vezes você se coloca em risco de vida até, né, de fazer uma denúncia de violência sexual, de violência física contra uma criança. Então eu entendo que as pessoas ainda têm medo, né, de fazer esse enfrentamento. Mas a gente consegue fazer de forma anônima, pelo Disque 100. Né? Então, eu acho que se a gente começar a trazer mais informação, né, como a gente está fazendo agora, se a gente expandir, né, e começar a mexer mais nessas feridas, eu acho que a gente vai sarar, sabe?
Professora, muito obrigado por essa conversa, parabéns pelo seu trabalho, e espero que ele possa fazer o efeito que a gente espera, proteger as crianças e, claro, né, tentar superar esse tipo de problema que é traumatizante mesmo. Né? Na infância, muita gente tem marcas como essa que levam para a vida toda. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente.
Eu que agradeço, Gilson, pela oportunidade, por esse assunto. Parabéns por estar trazendo essas informações. E é isso. Muito obrigado. Fico à disposição. Até uma próxima.
Conversei com a educadora, filósofa e trabalha na Secretaria de Educação, focada nisso, na proteção da criança, combatendo a violência contra a criança, Aline Câmara. Nós falamos um pouco sobre essa realidade, como é que se processa no dia a dia, que tem que ser feita a denúncia. Nem que anônima, tem que ser feita. Que nem a própria professora Aline falou, a gente não pode contribuir para o problema, a gente tem que ser solução.